Pois é, professora, como é que a Sociedade de Geriatria e a Sociedade de Geriatria e Gerontologia se posiciona frente a essa pandemia do coronavírus?
Olha, a sociedade, como é uma, ó, desculpem, como a sociedade é uma sociedade científica, ela está bastante preocupada em relação aos dados que já têm sido demonstrados em relação aos efeitos no nosso país. É, principalmente porque nós estamos numa fase ainda de transmissão e a nossa infraestrutura hospitalar e a nossa infraestrutura de equipamentos públicos em relação à saúde, ela não dá conta desse número previsível em relação à questão dessa pandemia. Então, esse alerta, a sociedade alerta a importância de seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde no sentido dos principais cuidados, né, de aqueles não sair de casa, ela está postulando a questão do isolamento no sentido da proteção em relação a todos os cidadãos, tá? Que muitas vezes as pessoas entendem a informação de uma forma equivocada. Não são apenas os mais idosos que são vulneráveis. Esse vírus, ele atinge praticamente a todos. E o contato, ele tem que ser evitado. Então, muitas vezes, nós temos algumas situações em família que nós não temos como evitar, né? Mas quando nós pudermos fazer todo esse planejamento de ficarmos em casa, né, mantermos as crianças em casa, cuidarmos dos nossos idosos que estão em casa, evitar o contato com aqueles que realmente estão tendo um contato maior social. Então, a sociedade, como ela lida com isso? Nós temos uma comissão de especialistas na área de infectologia. Ela, no seu site, né, é o site SPGG Nacional, ela tem uma série de indicações em relação a cuidados iniciais que são necessários em relação não só à questão daqueles que estão em casa, mas também aqueles que precisam muitas vezes sair, que estão envolvidos com serviços essenciais e também aquelas instituições que abrigam idosos, né? Nós já fizemos praticamente um material escrito para orientar os proprietários das casas asilares, das instituições de longa permanência, que cuidem dos seus funcionários no sentido daqueles que não se mantêm dentro das casas para proteger, né, os idosos que ali estão internados. Então, a sociedade fez esse momento um momento muito crítico e ela também prevê, né, que se a população não tiver esse cuidado nesse momento, ela vai ter riscos que praticamente ela vai ser responsável pela questão do contágio.
Pois é, professora, a gente está num tempo de muitas incertezas, de pessoas que defendem o isolamento total, outras defendem o isolamento vertical. O próprio presidente da SBGG, o doutor Uehara, ele disse, né, numa entrevista que os jovens também devem permanecer em casa, pois são os carregadores do vírus, né? Então, a ideia é essa, né, para que cuidar dos idosos, mas também cuidar dos transmissores, dos carregadores, da criança, dos jovens, para que não passe para os nossos idosos, né?
Nós temos já situações, né, até hoje à noite nós vamos ter uma reunião com a diretoria, nós temos situações de nenês com coronavírus, tá? Então, nesse sentido, essa questão ela é muito violenta, só que o jovem ele tem a mentalidade que ele é forte, né, que ele tem toda a vida pela frente, que ele não vai se contagiar. E a gente vê isso muitas vezes, que aquele que está na rua, mesmo aquele que está trabalhando por necessidade, né, a gente vê muitas pessoas hoje circulando, elas têm que estar muito atentas, porque elas vão ser responsáveis pela transmissão aos outros, né, muitas vezes nelas mesmas, na família delas. Então, nós, a sociedade, nós estamos assim, até essa semana nós montamos um trabalho para ser discutido na Câmara de Deputados, onde nós estamos orientando, né, inclusive assim, de as pessoas não se automedicarem, de elas procurarem alguns serviços, não a questão hospitalar, que pode ser um meio de contágio também. Inicialmente, nós temos que procurar meios mais próximos, né, mas no sentido de ter orientações precisas para manter as pessoas dentro de um convívio, evitando essa questão do contato nesse momento. Porque nós estamos muito próximos do inverno, inclusive nós já chegamos, nós estamos no outono, né? E no nosso estado, isso é muito comum, essa questão das gripes. E nós praticamente depois não teremos equipamentos suficientes para o atendimento de todos, porque nós não temos só pessoas a nível de saúde contaminadas com esse vírus. Nós temos outros problemas que normalmente, nessa época, os hospitais muitas vezes já têm essa questão de atendimento. Então, essa tensão inicial, que depende também da mentalidade, né, dessa consciência pública de pensar na sociedade, de pensar no grupo social, é muito importante nesse momento.
Nós temos também aquela questão dos fatores psicológicos, né? Porque o idoso que tem uma convivência já com a sua família, ele está obrigado, num momento como esse, a permanecer isolado, né? Permanecer em casa. Também a senhora já comentou das casas de acolhimento, as casas de repouso, que também estão restringindo a visita. Como é que esses idosos eles podem passar, professora, por esse momento de uma forma mais amena, digamos assim?
Eu diria assim, nas casas auxiliares, nós orientamos que os gestores, né, eles façam uma ocupação que não seja via televisão, porque se a pessoa assistir a televisão, ela vai acreditar que ela está no grupo de risco, ela vai morrer. Então, muitas vezes, essa questão da discussão, da morte, dos números de pessoas afetadas, para os mais idosos, às vezes não é conveniente, tá? Agora, isso não impede que as pessoas tenham as informações. O que nós vamos ver é que, nesse momento, para essas pessoas que vivem de forma coletiva, é importante ter algumas atividades de lazer. Tá? As pessoas tentam fazer uma distração bastante positiva no sentido de deixar as pessoas confortáveis. O fator de ansiedade, que muitas vezes aparece, inclusive, como elemento da depressão, nós temos que ficar bastante atentos, né? As pessoas tem muita dificuldade de encarar, enfrentar a possibilidade da morte. Então, esses elementos, eles poderiam ser evitados em relação a essa questão de isolamento. Muitas vezes isso não acontece. Então, a questão assim, de ouvir música, né? De muitas vezes as pessoas que estão em casa distraírem, aquelas pessoas que estão ali muitas vezes mais imóveis, no sentido de um entretenimento saudável e também de uma certa distração. Porque nós vamos ver que tem muitas vezes esse aspecto negativo, né, de olhar para os números e ver quantas pessoas já foram afetadas, ou muitas vezes de conhecer pessoas que não estão bem de saúde, que tem que ficar em casa. Sempre os idosos, por exemplo, se preocupam muito com a família, né, os filhos, os netos. Então, essa forma de tentar aliviar, dando mensagens positivas, né? A música é bastante importante, se puderem contar histórias, né? Ouvir histórias, isso pode transformar o ambiente num sentido bastante positivo. Agora, isso não evita, né? Então, a gente tem que ficar com essa consciência bem clara que nós podemos sair de casa, né? Aqueles que realmente... Acho que tem que ter um cuidado maior em relação a isso, mesmo que isso tenha prejuízos econômicos, né? Mas nesse momento é uma questão de escolha, né? Muitas vezes pessoas que vão ser contaminadas, elas não têm escolha, né? Alguns depoimentos que nós já tivemos dentro da sociedade é que no momento que as pessoas, por exemplo, morrem, não tem condições de fazer os velórios, de se despedir, de chamar os parentes. Então, eu acho que tem que estar sempre prevendo que tudo que nós pudermos evitar nesse momento, né, de situações constrangedoras que dependam de cada um, isso é importante.
E, professora, então, para a gente finalizar, mais do que nunca, né, é importante que a gente, nesse momento, e depois sirva de lição, né, para que nós cuidemos mais dos nossos idosos, né?
Eu vejo assim essa questão. Ontem mesmo conversando com os alunos, né? Nossa universidade, nós estamos trabalhando online E nós temos essa consciência, por exemplo, Caxias, né, que tem 110 leitos de UTI, ela não atende só Caxias, que é uma cidade de 510 mil habitantes, ela atende toda a Serra. Então, nesse sentido, nós temos que estar atentos em relação às UTIs, né, que na, mesmo se nós tivéssemos assim, um grande número de hospitais totalmente equipados, nós teríamos outras probabilidades de saída, mas isso não é real. Né? Mesmo que a sociedade esteja se movimentando para criar possibilidades de emergência, nesse momento nós temos muitos limites. Então, nós temos que estar atentos a essas informações.